nas ondas da Politécnica.
Olá, pessoal, tudo bom? Sejam bem-vindos a mais um Nas Ondas da Politécnica. Este programa é feito para você, trazendo assuntos muito interessantes, assuntos que têm a ver com o nosso estudo, têm a ver com a nossa área, têm a ver com a nossa vida. Hoje, o nosso tema, né, vai ser bem interessante. Junto comigo, né, eu tenho aí a professora Ana, eu tenho a Crislaine. Dá um tchauzinho, Cris. Estava nervosa, Cris? Olá, ó. Então, gente, hoje aqui comigo, né? Eu poderia dizer nos estúdios, mas eu vou dizer nas nossas casas, né? Nós temos a Marcele também, a nossa intérprete ali. Olha lá, a gente dá um tchauzinho para a Marcele também. E temos umas participações de vez em quando, tá? Mas não ligue. Então, o tema de hoje é... Nós vamos falar sobre alimentação. Né? A questão da alimentação saudável. Nós sabemos que nós estamos agora num período bem pandêmico, né? E que, infelizmente, nós temos outras preocupações acima disso, né? Eu digo acima porque não que são menos ou mais importantes, é porque já estão na ordem do dia. Uma delas é uma pandemia, e aí sim, uma pandemia cruel, muito mais silenciosa e nada midiática, que é a pandemia de obesidade. É fato que nós estamos aí cada dia, né, na corrida do dia a dia, nos alimentamos na correria mesmo, né, há uma febre de fast foods, de junk foods, né, que agora é um termo novo, essas comidas Sim. mais, as comidas mais divertidas, né, totalmente atrativas, né, alimentos atrativos, não comidas, né, alimentos. E nisso, né, o que a gente programou para vocês? A gente programou a entrevista hoje com a professora Ana e com a Crislaine. A Crislaine, como vocês podem ter percebido aí, ela já volta, tá? Vamos esperar que ela volte. Por enquanto, vamos tocando com a professora Ana. Professora Ana, aqui todo mundo já me sabe, né? Todo mundo já sabe meu nome, todo mundo já me conhece, né? Já o nome está ali. Mas professora Ana Carolina Tedeschi Gomes Abrantes. Aquele nome bem português mesmo, né? Bem
total. Bem total. Só o Tedeschi ali para dar uma enganada.
Então, professora Ana, conte-nos para nós aí, para a gente começar, né? Ah, só lembrando a todos, né? A professora Deise, a professora Jéssica, a professora Mazé, o professor Osmar, né? A Bárbara, toda essa galera está por trás desse programa. Né? Oi, Cris, seja bem-vinda de novo. Então, toda essa galera está por trás do programa, eles fazem um roteiro, né? A gente faz várias reuniões, a gente estabelece um roteiro e eu nunca sigo. Eu sei, quando eu terminar a rádio, eu fico recebendo um monte de mensagens, não segui o roteiro de novo. Então, não vou seguir de novo só para ser comum, né? Para continuar. Então, vamos lá, vamos começar assim. Cris, ó, eu vou perguntar para a professora Ana, depois vai para você, hein? Vai lá, professora Ana, conta para nós, quem é a professora Ana?
Bom, vamos lá. Primeiro, vou falar um pouquinho da parte profissional e depois a parte pessoal, que vai ter mais a ver aí com o tema. Então, eu sou engenheira química, né, e estou trabalhando, então, como professora na Escola Politécnica, nas engenharias e agora em processos químicos, e que faz com que eu tenha um pouquinho mais de ligação também com esses processos industriais na área da alimentação também, né? Na parte pessoal, e que vai envolver bastante essa questão da alimentação em casa, eu sou mãe de um menino de 7 anos que está no auge do junk food, né? E sou esposa do Rodrigo, que gosta muito de comer doces e tudo mais, né? Então, essa sou eu, né?
Rodrigo, eu te entendo.
Pois é.
Agora vamos melhorar. Professora Ana, quem é a Ana?
A Ana, eu sou... Olha, é difícil dizer, porque a gente fala assim, né? Eu sou professora, sou mulher, sou mãe. A gente vai falar disso, mas cozinheira de vez em quando. Mas eu sou uma pessoa que gosta muito de tudo que faz e que está aprendendo, na verdade, a se dedicar um pouco mais a si mesma. Assim, não é fácil, né? Eu tive um perfil, assim, um aprendizado muito workaholic, assim, principalmente, né, nessa parte. Então, eu estou aprendendo a ter um tempo para mim. Dizer que eu tenho e tudo mais, eu estou aprendendo a fazer isso ainda, né?
Que legal, legal. É. Agora nós vamos pegar a Cris agora, hein? A Cris Lane, né? É, a Cris Lane, só para vocês entenderem quem é a Cris Lane foi minha aluna. Pessoalmente, cara a cara. Acho que duas vezes, né, Cris?
Acho que foi, professor.
É, acho que foi em métodos numéricos e cálculo, né? Agora eu não me lembro se foi o cálculo, uma variável, duas ou várias variáveis, né? Mas enfim, eu conheço bem.
Foi a várias variáveis.
Foi a várias. Eu conheço bem a Cris, tá? Vocês não conhecem, mas agora vocês vão conhecê-la. Cris, diz para nós, quem é a Cris Lane Viana?
Bom, eu sou uma aluna, né, de produção, estou no 8º período, quase terminando, graças a Deus. Eu trabalho numa empresa chamada Caroby House, é uma empresa de chocolate, né, uma empresa que faz chocolate com a base de alfarroba. Nós também temos a linha de cacau, mas o carro-chefe, vamos dizer assim, é alfarroba. E todos os produtos que nós fazemos são produtos considerados, eu chamo de produtos fitness, né, que a gente brinca bastante. São produtos sem açúcar, não tem soja, não tem leite, não tem glúten. Então, tudo que você pode considerar, assim, para uma vida saudável, não tem nem conservantes agressivos, assim, todos os produtos que tem são naturais. E eu trabalho lá há 6 anos já. Então, já estou
encarregada
de produção. Pois é, eu entrei lá com 18 anos.
Nossa.
Aí cresci lá dentro praticamente. Aí hoje eu sou encarregada de produção, né? E estamos lá realizando um bom trabalho, graças a Deus.
Ok, né? A Cris Lane tentou, mas não conseguiu. Cris Lane, quem é a Cris Lane? É isso que eu quero saber.
Bom, eu casei em dezembro, né? Sou nova.
Eita.
De casado, tenho 24
Eita.
Anos.
Eita!
Dizem que assim forquei, mas eu tô gostando bastante da experiência.
Nada, eu adoro.
Então, meu marido é o Eduardo. Nós também, eu tenho com as minhas irmãs uma loja de roupas em Quatro Barras, não sei se vocês conhecem, né? Tem gente que diz que é na Zoca, lugar cheio de árvore onde eu moro. E o meu marido tem uma loja de colchão também. E no nosso tempo livre, a gente gosta bastante de passear com a nossa cachorrinha. De repente, ela dá uns latidos aqui, não se assustem.
E me diz o seguinte, a loja de roupa em Quatro Barras, Paraná, eu tenho que falar Paraná porque tem gente que assiste de longe. Hein, Cris, me diz uma coisa. Como que você decidiu ir para o curso que você escolheu, né? O que te motivou, assim, sabe? Aquele momento que você falou assim, ah, eu quero fazer isso.
Não vale mentir. Desde criança, assim, o meu pai... É verdade. O meu pai faleceu quando eu era muito pequena e ele sempre teve um sonho da gente ter um futuro e esse, né, com certeza se tornou o nosso sonho também. Então, desde criança, eu sempre tive na minha cabeça que eu queria fazer uma faculdade, eu só não sabia o quê. Aí eu achava que eu ia fazer psicologia, só que eu trabalhava só meio período, estudava de manhã, trabalhava à tarde, e eu ganhava R$600. Aí, quando eu fui realmente ver o curso da mensalidade, eu caí de costas, falei, meu Deus, não tenho a menor condição. Daí, eu comecei a trabalhar, né? Aí, quando eu terminei os meus estudos, eu terminei mais cedo, eu terminei com 16 anos, eu fui correndo atrás e consegui entrar na fábrica que eu trabalho hoje. E o supervisor da empresa, ele estava cursando engenharia da produção. Aí ele começou a conversar e me motivar a fazer esse curso. Começou a me explicar o que, que era engenharia, o que, que abrangia. E daí ele começou a me falar dos cálculos. E eu gosto muito de desafio, assim. Daí quando ele começou a falar, eu me empolguei, fiz a inscrição na louca, assim, e comecei. E foi um curso, assim, que eu me identifiquei bastante. Gostei muito mesmo.
Puxa vida, que legal. Bom, gente, então, todo mundo agora já devidamente apresentado, conhecidos, né? Agora nós vamos entrar no tema, né? Que é a parte de alimentação, e principalmente focando alimentação saudável. Eu não escondo de ninguém, né? Eu sempre comento com as pessoas que aqui em casa, por exemplo, nós procuramos sempre manter uma dieta bem mais orgânica mesmo, né? Nós fazemos feira 2 vezes por semana para manter sempre os produtos frescos, né? E a gente compra produtos, né? Verduras orgânicas. A gente busca também, claro, o produto orgânico é um produto que eu sei que é uma linha mais cara, tal, né? Tem todo esse problema. O problema de acesso ao orgânico ainda é péssimo. Mas nós sabemos que existem várias oportunidades de a gente ter uma alimentação saudável. Sra. Ana, conta para nós aí o que é uma alimentação saudável, né? E dá umas dicas, ajuda a gente, viu? Que a gente está precisando.
Então, só vou falar um pouquinho de uma história, né? Eu fui uma pessoa que sempre tive dificuldade em emagrecer. E aí depois eu descobri que eu tinha problema de tireoide e fiz um acompanhamento sempre com médicos e nutricionistas praticamente nos últimos 20 anos, podemos dizer assim. E a gente tem várias dicas, vai, né? A gente acaba aprendendo muitas coisas em relação a parte nutricional e tudo mais. Mas tem certas coisas que funcionam e tem certas coisas que não funcionam para a gente, né? Então, eu tive, por exemplo, orientação de uma nutrição mais funcional, mas que eu precisava produzir, né, preparar toda a minha alimentação. Isso, para mim, não funcionou, porque eu não tenho essa habilidade, não tenho paciência de ficar na cozinha, né? Então, o que eu consegui me adaptar melhor e com a parte da nutrição mais saudável foi o ajuste do que a gente gosta de comer e trabalhar com um tipo de alimentação por vez, né? Então, comparando muito quando a gente estava presencialmente, né, e agora quando a gente está em casa, eu percebi que o principal problema que a gente tem é a disponibilidade. Tudo que a gente tem disponível dá vontade de comer, principalmente se for aquilo que a gente gosta. Então, o que eu reduzi bastante na minha casa foi a disponibilidade das coisas que eu gosto. E com o tempo, eu consegui aprender a não precisar mais desse alimento. Então, eu sou uma pessoa que já não estou absorvendo, não estou comendo muito açúcar, né? Adaptei também por questão de intolerância à questão da lactose, estou comendo mais verdura, estou comendo mais fruta, né? Tudo com as orientações que eu estou tendo. Mas a gente sabe, tipo assim, tem coisas que a gente sabe que é bom, mas tem coisas que a gente não se adequa. Outra coisa que falam que é bom é que descasque mais e desembale menos, né? Ou seja, você produzir seu próprio alimento, por exemplo, você compra verdura orgânica, vai lá, descasca, prepara seu próprio alimento. Mas a gente sabe que uma rotina, mesmo trabalhando em home office, parece que não, é muito mais difícil de você estar preparando as coisas com antecedência. Tipo, no dia, que é o que todo mundo gosta, que é fresco, é muito corrido. Aí se pega, eu sou daquelas assim, eu não vou passar final de semana cozinhando para o dia da semana, entendeu? Então, é algo que realmente, para mim, não funciona muito. Então, ao mesmo tempo que eu compro, né, as verduras, eu já compro elas um pouco processadas, não em relação à passagem da indústria, de cozimento e tudo mais, mas normalmente já são verduras lavadas, são raladas, picadas, né? De forma que ajuda bastante. Então, principalmente essa questão de verduras e frutas, eu acho muito bom. Porém, existe essa alimentação que a gente pensa das frutas, principalmente, né? Que uma coisa é a gente ter alimentação saudável e outra coisa é a gente querer adequar e reduzir o peso, por exemplo, né? E uma das coisas que eu aprendi, até por questão de problema de que eu quase entrei em praticamente entrei em pré-diabetes no início do ano passado, é que a fruta, ela é muito calórica, né? Então, ela é saudável, mas ela não deve ser um alimento da noite, por exemplo, né? Porque ela é carboidrato, né? Então, são coisas que eu vou aprendendo. Então, à noite eu vou mais para proteína, né? Mais para iogurte, mais para uma carne. Pode ter um pouco de carboidrato, mas não é o carboidrato que vai matar a tua fome, é só para fazer um acompanhamento. Né? E aí entra uma coisa que eu aprendi muito também, é a questão do que o mercado, do que a indústria está produzindo, né? Para essa classe, para as pessoas que estão querendo ter uma alimentação melhor. A gente percebe nos mercados, por exemplo, que já aumentou, né, a área disponibilizada para alimentos sem glúten, sem açúcar, sem lactose. Né? Que, como você até comentou, dos vegetais e frutas orgânicas, né? Acaba sendo produtos mais caros. E aí eu sou daquela, se é mais caro, então você tem que tentar retirar, por exemplo, o xilitol é um ótimo substituto do açúcar, né? Um dos adoçantes mais naturais. E é caro, se você conseguir comprar R$40 o quilo, você está comprando numa promoção. Então, se você não quer comer, né, gastar os R$40 o quilo, você começa a tirar o doce da tua vida, né? E o interessante é que, fazendo essas escolhas, quando você sai da ou quando você resolve comer algo, né, um junk food, uma comida mais processada, o teu corpo reclama, porque ele acostuma a ter ele começa a te dizer o que realmente te faz mal e o que te faz bem, né? Então, são mais questões de escolha mesmo.
Legal. Você sabe que eu devo confessar, né, a todos, né, que aqui em casa quem cozinha durante toda a semana sou eu. Eu que faço a alimentação diária, né, o almoço, eu que faço. E sou cobrado e apressado, tá? Só para avisar. Uhum. A Mariel não é fácil, não. Ela cobra mesmo. E cobra qualidade, inclusive, do tempero. Não é assim, só jogar na panela, não. Tem que ser uma coisa mais elaborada. Eu tô aprendendo muito. Final de semana ela que assume, né? Aí, final de semana ela assume, ela faz as novidades para nós. E aí, Cris, diz para nós. E você, Cris, você trabalha numa indústria do ramo alimentício. Conta para nós o que o curso que você fez influenciou, impactou e impactua, né? Diretamente, impacta ou impactua? Ana, me ajude. Acho que impactua, tá certo, né?
É que impacta.
Bom, causa impacto, viu? A gente aprende a fazer muitas. Tem que aprender a adaptar. E, então, diz para nós a transformação que o curso de produção fez na sua vida, inclusive na sua vida profissional. Isso que é bacana.
Olha, eu senti, assim, eu posso dizer que tem o antes e o depois, assim, da faculdade. Para mim fez muita diferença, até como pessoa, assim, mas profissionalmente falando, fez uma diferença enorme, porque quando eu comecei a trabalhar na empresa, né, comecei muito jovem, só tinha 18 anos, tinha toda aquela vontade de trabalhar, mostrar serviço, mas às vezes eu não sabia de que maneira eu poderia fazer isso, né? Às vezes até na afobação fazia até umas cagadinhas lá. Então, o supervisor da empresa viu que eu tinha muita capacidade, mas que às vezes eu não tinha o conhecimento necessário. Então, quando eu comecei a estudar, inclusive esses dois primeiros anos da engenharia, que é muito cálculo que a gente aprende, eu percebi que o meu raciocínio lógico desenvolveu muito. Então, tipo, um problema, como linha de produção, ela dá problema toda hora. Às vezes, para uma máquina, acaba um produto. Então, né, nós que estamos na frente, na liderança, nós temos que saber resolver esses problemas de maneira rápida e efetiva. Não tem como você levar metade de um dia para pôr uma máquina para funcionar novamente, porque você está perdendo produtividade. Máquina parada também é um custo, né? Então, eu consegui desenvolver muito com essa parte de cálculos, eu consegui desenvolver muito o meu raciocínio rápido, assim, quando acontece alguma coisa, parece que na hora já vem uma solução, eu falo, não, faz isso, faz aquilo, e o negócio é instantâneo, assim, então, tipo, eu fiquei bem satisfeita com essa parte que foi desenvolvida no, na minha pessoa, né, e também em termos de conhecimento de mecânico, o curso de engenharia de produção é um curso que eu acho muito interessante, porque ele dá uma boa base de tudo que tem na fábrica. Ele dá uma base de mecânica, ele dá uma base de elétrica, ele dá uma base de manutenção, ele dá uma base de produção, muita base de produção. Então, tipo, muitas coisas que eu não sabia nem como é que funcionava, hoje eu consigo olhar para uma máquina e saber o que que significa os termos. Ou eu consigo olhar para um circuito elétrico ali, pelo menos entender o que tem ali, né? E nós ficamos recentemente sem manutenção na empresa, os dois mecânicos que tinham, por motivos pessoais, saíram, e daí nós, como encarregados, tivemos que começar a arrumar as máquinas. E eu fiquei bem satisfeita, porque quando é um problema assim mais simples, mas que está no meu alcance, eu consigo resolver, a linha não precisa parar, não é necessário chamar uma equipe terceirizada para solucionar o problema. Então, para mim, é bem satisfatório, assim, como profissional e como aluna.
Puxa, que bacana, hein? Olha, essa foi ótima, hein, Ana?
Sim.
Eu vi que a Crislene, ela descreveu absolutamente tudo aquilo que a gente pensa quando faz um curso, né? E
Sim.
por falar em fazer curso, a Ana esqueceu de avisar, né, de comentar, né? Porque a Ana é essa pessoa, né? Ela se finge ser assim, tá? Mas ela tem uma carga de responsabilidade aí nova, um momento de felicidade na sua carreira, né, Ana?
Ah, eu estou
Que é
bem
a
contente.
coordenação do curso de processos químicos, né?
Isso,
Conta para nós um pouquinho do
Legal.
curso, vai. É
Então, esse
novidade.
curso, ele veio aí, né, de uma ideia nossa, né, dos professores da Escola Politécnica, para suprir aí uma necessidade, né, entre, por exemplo, a Crislane, ela é encarregada de produção, e o engenheiro, né? Eu não sei como que é a estrutura, mais ou menos, da empresa que ela trabalha, mas eu acredito que o supervisor dela fez engenharia de produção, né? E a gente percebe que a parte operacional e a parte de engenharia, ela está distante, né? Porque normalmente o operador ele está focado mais nas máquinas, o engenheiro está mais na parte administrativa. E a ideia, né, dessa tecnologia é suprir e trazer pessoas que possam otimizar os processos, né? Então, não só na área de alimentos, mas outras áreas como papel e celulose, a gente cita várias áreas, né? Madeireira, produtos químicos. Então, essa é a principal ideia, né? Ter alguém mais perto da produção e que possa tomar decisões mais assertivas e de otimização, né? Mas é claro, vai estar trabalhando em outras áreas também, que é possível, né?
E esse novo desafio, Ana? Como é que tá?
Olha, tá
Como é que tá o
sendo.
coração para isso? Vai.
Então, na verdade, assim, eu fui um pouco preparada, né? Não para a coordenação em si, mas em relação às demandas, né? Porque como a gente montou esse curso internamente, nós fomos levando todas as obrigações paralela à tutoria, paralela às atividades de professora, né? Então, a documentação, algumas decisões eu já estava tomando junto com outro coordenador, que inclusive eu já vi que está aí também no chat. Então, assim, eu posso dizer que pelo menos metade das coisas eu já estava sendo preparada, já conhecia, né? Mas é claro, agora a gente tem problemas que não, nunca imaginou que existisse, né? Então, são outros problemas, assim, mas eu estou gostando bastante. Eu acho que é uma etapa, assim, que veio para complementar bem aí o meu desenvolvimento profissional. Estou gostando bastante.
Legal. E Cris, me diz o seguinte: qual que é o próximo passo depois de pegar esse diploma de engenheira? Porque é praticamente uma engenheira, né, Cris? Está faltando o que aí? Uns 6 meses? Um ano?
Falta um ano, estou no oitavo
Um ano.
período. Já
Olha
me
aí, ó. Já...
considero formada.
Nossa, que delícia! Olha que ótimo! E aí, qual que vai ser o próximo passo? Diz para nós aí.
Bom, eu tenho uma família de empresários, né? O meu marido tem a loja de colchão e junto com as minhas irmãs nós temos a loja de roupa. Então, como o meu curso é engenharia da produção, o meu desejo, assim, pessoal, é criar fábricas, né? Fazer parte de fábricas para nossa família. tanto aí na produção de colchões e bases, como também na fabricação de roupas, porque nós temos a loja, mas nós temos uma mini fábrica de costura dentro da loja. Que
ah, que legal!
Pijamas. É, tipo, hoje uns 30% do conteúdo da nossa loja é produção própria. E daí nós temos máquinas, assim, é um negócio bem pequenininho, bem apertadinho, mas... Graças a Deus, assim, tem sido um diferencial muito grande aqui na região onde nós moramos, porque são produtos de muita qualidade que nós fazemos, né? E o pessoal tem, assim, amado os produtos. Então, a minha intenção é trabalhar para minha família, assim, tipo, ser engenheira da fábrica, da nossa família, tanto do meu marido quanto das minhas irmãs, e seguir aí o nome da nossa família, né? Já que dedicar todo que eu tenho aprendido, todo o nosso esforço, para o bem da nossa família.
Legal. E como é que é o nome da loja? Aproveita e já fala, né? Por que não?
Como a loja é minha e das minhas irmãs, e nós somos, assim, muito unidas, o nome da loja é Sisters Love, significa amor de irmãs.
Sister Love.
Ótimo.
Isso.
Que legal. Cada
meu marido é ótimo. De colchões, nós atendemos pela internet também, gente, se precisar.
Como é que é o nome da loja dele?
É Vanoli Colchões.
Vanoli
Se alguém Colchões. Puder procurar no Facebook, aí, gente, fica à vontade.
Ah, legal, legal. E, gente, me diz o seguinte, agora nós vamos entrar numa parte, assim, do programa que todo mundo sempre tem muito medo. Eu não sei por quê. A gente faz uma conversa inicial, né, antes de a gente ir ao ar, que é o famoso briefing, né, que a gente combina algumas coisas e descombina outras. E as pessoas sempre ficam muito receio desta hora, né? A hora que eu pergunto algo assim que realmente pega pesado, porque traz lembranças. Mas, por favor, eu quero lembranças boas, tá? Então, a gente sempre foca no bom. Se for trazer uma lembrança ruim, não busque, deixe lá. Mas se for para buscar uma lembrança boa, calorosa, pode trazer. Então vai lá, eu vou perguntar para a Crislaine. Alô, hein, Ana, te enganei.
Ai, meu Deus. Não, mas é porque eu susto, deixa o susto com a Cris.
Não, eu tô de brincadeira, Cris, não é com você, é com a Ana mesmo. Ana, diz para nós aí, um momento de virada na sua vida...
Uhum.
Mas ao mesmo tempo gostaria que você falasse assim, um livro, um filme, uma música, né? Algo que realmente assim, te tocou e faz aquele famoso transformação, né? O ponto de virada, aquela coisa que você fala, nossa, que bacana, vou carregar isso para minha vida.
Então, eu acho que o principal ponto de virada que eu tive, que definiu tanto a minha carreira quanto a vida pessoal mesmo, foi quando eu estava na indústria e decidi ir para a vida acadêmica, né? E isso, uma coisa que representa muito, assim, é aquele filme O Diabo Veste Prada. A primeira vez que eu assisti totalmente descomprometida, né? Ah, comédia e tal, tudo bem. Mas eu cheguei a assistir uma segunda vez num período que eu estava insatisfeita, né, com a vida na indústria, assim. Porque a gente pensa, imagina, né, uma carreira e aí você está numa boa empresa, com bom cargo, com bom salário, mas não está feliz, né? Aí você pensa, o que que falta? E não é só feliz no trabalho, né? Não estar feliz... com a vida pessoal, eu queria engravidar, não conseguia, tinha estresse dentro de casa, né? E aí o filme me ajudou muito, claro, não foi decisivo, mas a compreender sobre essa, como que eu posso dizer, essa libertação, né, de você se libertar daquilo que você, daquela casca e do que todo mundo espera para você fazer realmente o que você gosta, né? E aí eu lembro que eu fui fazer meu doutorado e digo até hoje que eu fui fazer o doutorado para engravidar, ninguém acredita, mas falei sim, porque todo mundo às vezes espera, né, o doutorado para engravidar, eu fui. E eu precisava só um comprometimento, e foi quando eu consegui 12 horas de aula no curso técnico, e o coordenador falou para mim assim, Ana, você não vai largar o teu emprego por causa de 12 horas. Eu falei, me contrata, que é isso que eu preciso de 12 horas. E ele topou, e eu, tipo, em uma semana depois, eu pedi a demissão, assim, E foi algo que realmente marcou bastante. Eu acho que mudou completamente minha carreira, minha vida pessoal, e foi muito bom.
Agora vamos para a Cris. Cris, sua vez, hein? Quer que eu repita as perguntas?
Não, eu leio.
Ah, eu ia te dar um tempo a mais aí para você pensar.
Não, pode repetir, senhor.
Ah, não, agora vai.
É, um momento que mudou muito a minha vida foi quando, com 17 anos, eu tive que sair da casa da minha mãe, tive os problemas pessoais e eu fui morar com a minha irmã. E daí, para mim, foi um momento, assim, muito difícil, porque eu estava totalmente adaptada, né, à casa da minha mãe, às pessoas, ao ciclo, então eu tive que mudar de bairro, digamos assim, não fui para tão longe, mas muita coisa na minha vida mudou, até como pessoa, assim, eu me senti meio abandonada por ter que ter mudado, por uns problemas pessoais que aconteceram, aí eu não, né, tive aquele negócio, ai meu Deus, não estou me sentindo em casa. Mas foi um momento, assim, que eu pude me transformar também. Foi aquela fase que eu me mudei de adolescente para realmente uma mulher, assim. Eu consegui amadurecer muito, consegui... Foi onde eu também troquei de emprego. Eu trabalhava em loja, né? Que tanto eu como minhas irmãs começamos trabalhando em loja. Comecei a trabalhar com 14 anos, foi bem cedo. E daí foi onde eu também mudei de profissão. Comecei a trabalhar na fábrica que eu trabalho hoje. Então, foi uma época bem difícil para mim, quando eu lembro, assim, eu lembro que foi uma época muito difícil que eu tive que abandonar o colo da mamãe, né, aqueles negócios de criança, de ter um aconchego, para meio que começar a me virar, né, de uma forma mais sozinha, assim. Mas foi muito bom também, porque uma hora a gente tem que amadurecer, cedo ou tarde, né, e quanto mais cedo, melhor. E eu aprendi muito, assim, nossa, me tornei muito mais próxima da minha irmã, tanto que hoje nós temos lojas e tudo mais. E para mim foi um momento, assim, que eu pude aprender muito, fui muito incentivada a estudar, que hoje para mim é uma coisa muito importante. E através disso também conheci o meu marido, né, que já faz 6 meses que nós estamos casados. Então, eu acho que foi um momento mais difícil e também proveitoso da minha vida, foi onde eu consegui crescer.
E a música e o filme?
Olha, eu sou evangélica, né? Um hino que eu gosto bastante é um hino da Gabriela Rocha, que é, o nome do hino é Diz, que às vezes a gente, muitas vozes na nossa cabeça falam para a gente não é capaz, mas quando nós olhamos para Deus, ele nos mostra que não somos nós que somos capazes, mas através da força que ele nos dá, nós encontramos capacidade. Nós só temos que correr atrás, né? Igual, não adianta a gente ficar em casa, deitado, achando que tudo vai cair do céu. Então, quando nós nos esforçamos, procuramos trabalhar, procuramos estudar, Deus também nos ajuda a chegar aonde nós queremos e muito além.
Legal, bonita mensagem.
Sim.
Bonita mensagem. Meninas, nós estamos chegando aí no nosso tempo limite já, antes que a Bárbara já me mande mensagem dizendo que está chegando a hora. A Marcele, coitada, ela está ali já há tempo, né? Coitadinha. Fala oi, Marcele, de novo, que eu adoro quando você fala oi. Olá. Adoro. A Marcele, ela é uma das minhas intérpretes, né, quando eu gravo aula, né? Meninas, falo agora para as três meninas, né? Foi um imenso prazer estar com vocês. Muito bacana, né? É, eu acho que esse programa é exatamente isso, né? Eu sempre, nas reuniões, eu destaco isso, né? Que é trazer esse lado humano, né? E foi bacana que esses dias eu recebi um feedback exatamente nesse sentido, dizendo assim que o programa está trazendo o lado humano daquelas pessoas que fazem engenharia, né? E eu acho isso bacana, né? A gente vê experiências de vida, vê momento de superação, a história da crise. Eu não conhecia essa tua história, Cris, não conhecia, né? A Ana trazendo a sua história de vida, que eu já conhecia, mas eu gosto sempre de ouvir, É sempre bom, né? Não, a gente sempre gosta de ouvir as coisas boas das pessoas, né? Eu só tenho a agradecer a vocês, e agora é um espaço para vocês fazerem os seus agradecimentos, tá? Mandar aquele famoso, vai mandar um beijo para quem, baixinho? Então agora é a hora
pro pai,
de vocês.
Pra mãe e pra você.
É, a Cris não vai saber disso, porque a Cris não é desta época, Ana. Nós somos dessa época. Nem a Marcele e nem a Cris Lane sabem do que nós falamos. Foi uma piada interna, né? Então vai lá, Ana, sua vez de mandar um beijo para alguém.
Então, quero agradecer primeiro a todo mundo da Escola Politécnica, que nós, né, somos muito unidos, né, e com isso a gente percebe que todos podem crescer. Agradeço a Cris também, porque já comprei muita coisa, né, Cris, contigo durante as aulas. Cris, me traz a barrinha de coco que eu gosto. Né? E também, assim, agradecer ao meu marido e meu filho, acabaram de chegar da escola, meu filho já bateu aqui, eu já entendo que eu não posso, e essa compreensão, né, da família também é muito importante.
Legal. E Cris, e você?
Quero agradecer ao meu marido que me emprestou o celular dele para entrar, porque gente, meu celular não quis conectar, não sei o que aconteceu. Eu tô aqui meio tremendo com o celular dele, segurando. O celular dele tá com a tela quebrada, então eu não consigo ver direito. Mas eu quero agradecer ele tá ouvindo ali, ele queria o celular dele para ligar para um cliente. Eu, calma aí que eu tô usando. Então, a compreensão, né? Quero mandar um grande abraço para as minhas irmãs, que são meus amores da minha vida também, minha mãe, minha família. E eu quero dizer aí para as pessoas que estão assistindo, né, que tem aí um desejo de começar a fazer uma faculdade, quero te encorajar, igual fizeram comigo. Não é fácil, gente. Tipo, eu, agora nós estamos na pandemia, estou fazendo aula em casa, mas quando eu vou para a faculdade, eu acordo às 5 da manhã, eu chego em casa à meia-noite, 11h59, e tipo assim, eu saio de casa de manhã, vou do serviço direto para a faculdade, é muito cansativo. Muitas vezes eu dormi nas aulas, assim, dos professores me acordar, porque às vezes a gente não aguenta, mas é um esforço que vale muito a pena, gente. Tipo, você se transforma como pessoa. Não uma questão de, eu sou universitária, tipo, mas isso às vezes as pessoas falam assim, pergunta para os universitários, achando que tipo, é uma coisa mais de status, mas na verdade é uma realização interna muito grande, assim. Então, tipo, eu te encorajo demais, vai fazer muita diferença na sua vida, igual fez na minha. Então, vai fundo, é cansativo, mas é um período curto e é uma coisa que você vai levar para o resto da sua vida. Então, força aí, gente.
Que bonita mensagem, Cris. E só para deixar bem claro para todo mundo que está ouvindo, eu peguei sim Dona Cris Lane dormindo na sala, não foi uma ou duas vezes, mas já vou avisando, com notas excelentes. Excelentes. Parabéns, Cris, porque você é uma excelente
Obrigada.
Aluna. Tá? Não,
obrigada.
Você é uma excelente aluna. É aquilo que a gente sempre brinca, né? Se 10% da tropa fosse boa, ia dar um belo exército.
Então,
agradeço, tá, Cris, por você ser uma pessoa
obrigada.
Muito boa e muito focada no que você é. Ana, muito obrigado pela participação.
Eu que agradeço.
Gostei mesmo de conhecer vocês, essas pessoas, eu chamo assim de pessoas humanas, né? Gente, muito obrigado. E para todos, né, agora um recado especial para os nossos ouvintes. Quem quiser participar, mandar uma sugestão, né, contar uma história para nós, nas ondas da Politécnica, manda um e-mail para nós. Nosso endereço é nasondasdapolitecnica, tudo junto, sem acento, @uninter.com. Porque daí, com certeza, você vai ser atendido, né? Você vai ter a sua resposta. E é legal, porque esse programa é feito por pessoas para pessoas, né? Por isso que eu sempre faço as ondinhas, né? Me pediram para fazer as ondinhas na Ondas da Politécnica, né? E é isso aí, gente. É nós na onda. Muito obrigado para vocês. Agradeço. Boa noite. E vamos curtir as nossas vidas.
Nas Ondas da Politécnica.